E eu quero compartilhar essa palavra aqui com você. Aliás, esse mês nós estamos falando de grandes homens de Deus. Nós estamos falando de grandes figuras bíblicas que fizeram toda e total diferença na sua época. E o Espírito Santo nessa noite te convida, nos dias que você vive, a fazer a total diferença aonde você vive. Quem quer fazer diferença onde você vive para o reino de Deus, dizendo: venha o teu reino sobre a minha vida, diz amém. Hoje nós vamos falar de Noé. Pastor Ricardo, ele esteve falando sobre Abraão no domingo passado. E, aliás, bênção do Senhor Jesus, palavra profunda, palavra profética sobre a nossa vida. E nós temos que não só receber essas palavras que têm saído do púlpito, viu, amados? Você não pode apenas ouvir, mas você tem que ouvir e começar a praticá-la. Porque existe um rema, é a palavra falada, é a palavra profetizada, é a palavra que não volta vazia. Essa palavra não pode voltar vazia no nome de Jesus. Se voltar, se ela não surtir nenhum efeito, se ela não causar nenhum constrangimento, algo errado tem em nós. E aí nós precisamos avaliar. Então, essa palavra de hoje de Noé, próximo domingo, pastor Silas falará sobre Jacó, a transformação. E depois, no dia 28, pastor João falará sobre José, providência. Glória a Deus. Amém. Amém. Você está animado com Deus? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Vamos ler a palavra para entender esse compartilhar de Deus com a sua vida. Nós estamos num culto, e no culto litúrgico, nós proclamamos a palavra ao Senhor, proclamamos os seus princípios, proclamamos as suas bênçãos. E nesse momento eu quero compartilhar essa palavra que fala da pessoa de Noé. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 1, mesmo assentados, vamos ler a palavra, mas com reverência. Diz assim: como se foram multiplicando, todos acharam, amém? Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Verso 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões, de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Amém. Pode fechar sua Bíblia. Quantos aqui querem achar graça diante do Senhor? Quantas famílias aqui querem achar graça diante do Senhor? Querem achar favor diante do Senhor? Quantos aqui querem que Deus olhe ao seu redor e veja que está, de repente, tudo errado? Mas com você, Ele achou graça. Amém? Eu profetizo isso sobre a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus, Deus vai organizar a sua vida a tal ponto que se ele não achou ainda, ele vai encontrar graça na sua vida. Assim acontecia com a vida de Noé. Noé era filho de Lameque, o décimo descendente de Adão. Filho, o nome Noé, aliás, vem de um termo hebraico que significa alívio, descanso, consolo. Teve três filhos estavam com ele ali, juntos, na mesma visão, juntos, na mesma direção. Só aí nós já temos uma lição: família que é família, se une, não separa, não se divide e não se espalha. Família que é família sabe aonde tudo começou e aonde eles vão chegar. Amém? Nós temos que ter essa noção no nosso coração, queridos. Nós temos que ter muito claramente esse panorama, essa fotografia de onde nós queremos chegar. Porque se o Senhor achou graça em nós, então nós sabemos aonde vai dar tudo na nossa vida, onde a nossa história vai terminar. E sabemos que a nossa história só começa e termina em Deus. Não tem outro caminho, não tem outra vertente, não tem outro discurso, outro diálogo, não tem outra fotografia que não seja essa, que nós estamos aqui de passagem, servindo ao Senhor como dispenseiros da sua graça, dispenseiros da sua misericórdia, mas que um dia Jesus, o próprio Deus, vai vir buscar a sua noiva aqui na terra. Amém? Isso te alegra? Se não te alegra, tem que te alegrar, tem que passar a te alegrar, porque isso vai acontecer. O maior erro do ser humano é pensar que ele vai durar para a vida toda. O maior erro do ser humano é deixar de seguir a Deus e achar que dentro dele ele tem recursos para viver e permanecer por muitos anos sem essa graça de Deus. Esse é o maior erro do ser humano. Esse é o maior erro do homem. Mas Deus tem olhado para alguns e principalmente para a família em que ele construiu e tem visto e tem achado graça. Assim foi a vida de Noé, a vida de um dos homens mais importantes da história. Aprendemos com ele. Aliás, na escola dominical, aqui nessa igreja mesmo, eu já ouvia muitas histórias e principalmente essa acerca de Noé. Noé constrói uma arca, escolhe um animal de cada espécie. Quem é desse tempo diz amém. Glória a Deus, não estou sozinho. Na escola dominical ali, nós aprendemos isso, por isso a importância da escola dominical na vida das crianças. Você dá direção, você dá princípio, você dá um norte, você dá a palavra, o rema, a palavra proclamada, a palavra falada, e esse homem nós aprendemos com ele. Em duas linhas de texto resumida, nós vemos, destas poucas palavras, podemos aprender uma das lições mais importantes da nossa vida. Muitas pessoas vivem querendo deixar a sua marca, querendo serem lembradas, buscando seus momentos de fama e até tentando mudar a história do mundo. No final das contas, podem ser lembradas em livros ou em monumentos, em praças públicas, com seus nomes gravados em placas ou às vezes até mesmo em nome de ruas. Nós vemos isso acontecer. Mas os maiores feitos dos grandes cientistas, os políticos, não terão nenhum valor eterno se não fizerem como Noé fez. E o que ele fez? Andou com Deus. No capítulo 5, nesse mesmo livro, nós vemos uma outra figura também emblemática que também andou com Deus. Seu nome era Enoque. Enoque andou com Deus, andou tanto com Deus que o Deus o tomou para si. Existe então um princípio de nós vencermos, de nós avançarmos na vida. E é isso que nós aprendemos com Noé nessa noite. É isso que nós temos que olhar para ele e olhar para nós e fazermos uma reflexão: aonde estamos errando? Aonde estamos? De que lado, aliás, nós estamos? Se nós estamos do lado das pessoas que ficaram fora da arca, ou se nós estamos do lado das pessoas que entraram na arca, das pessoas que decidiram, das pessoas que não se venderam, das pessoas que não negociaram a sua fé em momento algum, mas ficaram com o Noé ali naquele momento e disseram: nós estamos contigo, Nós vamos contigo, custe o que custar, nós estamos com a palavra que Deus colocou na sua vida. Eu penso que você tem que se posicionar nesses dias assim como todos nós temos que fazê-lo. Eu penso que são dias em que as coisas estão se aflorando cada vez mais, e você tem acompanhado isso. As coisas estão tomando rumos, e esses rumos estão bem, com muita transparência, descontrolados. Né? Não voltarão mais a ser como era. É isso que nós vemos hoje no ambiente carnal, no ambiente humano. É isso que nós vemos e notamos. Então nós temos que olhar para Noé e aprender alguma coisa. E quando nós olhamos para ele, nós vemos que ele não se encaixava na sociedade. Essa era uma das características de Noé. Noé não se encaixava no meio daquele povo. Noé não se via como aquele povo. Noé não tinha as mesmas aspirações daquele povo. Noé não pensava, Noé não se vestia com a mesma forma com aquele povo, e muito menos se portava de acordo com aquele povo se portava. Porque era um capitalismo desenfreado, e ele era contra tudo isso, ele era contra as massas que se levantavam contra Deus, contra o paganismo, ele era contra a idolatria, ele era contra a fornicação, contra a prostituição, e ele era contra tudo isso, e ele se posicionou e disse: eu não aceito isso. E ele simplesmente obedece a Deus. Quando Deus fala para ele, aliás, Deus não olhou para Noé e falou assim: Noé, constrói qualquer barco aí. Não, Deus não fez isso. Deus deu detalhes da construção do barco. Aliás, Deus deu toda a engenharia do barco. E Noé construiu o barco em seus mínimos detalhes. Noé obedeceu. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei por onde você anda, eu não sei qual foi a sua experiência com Cristo, eu não sei qual foi a sua experiência com Deus. Mas se Deus disse alguma coisa para você, obedeça. Obedeça. Se posicione. E se Deus está falando com você, Ele não está falando por falar, Ele te ama. Senão Ele não estaria falando com você. Se algum momento da sua vida você buscou em oração, se algum momento você derramou lágrimas diante da Bíblia, quem sabe lendo um texto, e você buscava: Senhor, fala comigo, e Ele falou. Então, tome uma posição, obedeça a Deus, assim como Noé fez. Sua vida íntegra e reta diante de Deus fez com que ele e sua família fossem salvos de um dilúvio. Mesmo vivendo em meio a uma geração corrompida, perversa, maligna, ele se absteve, ele se preservou, ele se posicionou. E aí nós vemos nesse texto de Gênesis que Noé fez tudo exatamente como Deus pediu. Então, a primeira lição que aprendemos, que eu quero compartilhar com vocês, são lições simples. O texto é muito extenso, é muito profundo, tem vários momentos ali que nós conseguimos tirar alguma lição. Eu quero compartilhar três lições. E a primeira lição é: Noé nos ensina que a compreensão pode esperar, mas a obediência não. Então obedeça primeiro, depois compreenda. Amém? Amém, gente? Tem um cântico do Fernandinho que fala assim: eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer. Mas tem que sair das palavras, tem que entrar em ações. Então essa primeira lição que aprendemos com Noé: a compreensão ela pode esperar, mas a obediência não. E às vezes nós invertemos, nós queremos compreender. Será que isso vai acontecer? Eu tenho medo dessas coisas. Aliás, eu já vi essas coisas acontecerem e não derem nada. Então eu fico com o pé atrás e tento compreender a obra do Senhor. E tenta compreender por que você está nessa igreja, por que você está no ministério, por que você tem que falar do evangelho. Nós tentamos compreender, e dentro desse ambiente de compreensão, nós temos um ingrediente medo, nós temos um ingrediente de insegurança. Nós temos alguns ingredientes que nos travam, que não nos possibilitam avançar e tomar decisões que precisam serem tomadas. Será? Nós tentamos compreender. E Deus não te chamou para compreender. Deus nos chamou para dizer sim, eis-me aqui. Você pode aí no banco dizer sim, Jesus, conta comigo. Sim, eu digo sim para o meu ministério. Quem sabe você não exerce nenhum ministério na igreja, não importa, mas já diga sim para o seu ministério, porque você tem um ministério. Você tem uma obra que Deus vai desencadear na sua vida, Deus vai realizar na sua vida, Deus vai fazer ela tomar forma. Quem crê nisso, diz amém. Amém? Você crê? Você não foi feito para ficar no banco? Eu não creio, me desculpe, mas não é cinco cânticos que cantamos aqui, ouvimos uma palavra que vai resolver toda a sua vida. Se você me provar isso, aí eu vou me convencer disso, mas eu não me convenço. Nós temos que entrar na segunda-feira pensando que é domingo, pensando que eu vou adorá-lo, pensando que eu vou glorificá-lo. Na terça, a mesma coisa. É uma vida, é uma caminhada diante e na presença do Senhor. É uma renúncia todos os dias. Então, eu tenho que dizer sim, Senhor, sim, todos os dias. Não cabe, não dá para dizer sim só no domingo, ou só na festa da colheita. Ou só nos 12 cestos cheios, ou só na passagem de ano, quando eu marco a minha vida, orando a Deus de joelhos. Não, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para caminhar com Ele todos os dias, cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Deus, cheios da palavra rema, do Logos de Deus, cheios desse Deus que pode transformar todas as coisas. Mesmo onde há trevas, você pode ser luz. Ele te chamou para isso. Em nome de Jesus, nós profetizamos que toda religião saia da sua vida, toda religiosidade saia da sua vida, e da minha vida, e das nossas vidas, para que não nos amarre, para que não nos detenha, para que não nos prive de digerir, de ter aquilo que o Deus Todo-Poderoso tem para nós. Então, antes de compreender, diga sim, eu quero o Senhor para a minha vida. Eu não sei o que é. Aliás, eu vou te confessar, Senhor, que eu tenho até um certo receio, um pouco de medo, mas eu quero dizer sim. Depois o Senhor vai esclarecer e organizar as minhas ideias. Quem quer isso, diga aleluia. E nós temos que nos posicionar. A igreja tem que se posicionar. Nós temos que pregar evangelho nesse bairro da Vila Casoni. Deus nos deu a mordomia desse bairro e não foi à toa. Quantos anos essa igreja existe aqui nesse bairro? Qual é o percentual de conversão que nós temos nesse bairro que a igreja, a segunda IPI da Vila Casoni está aqui? Nós devemos fazer essas perguntas. Porque igreja não é só aqui dentro, das quatro paredes, na nave da igreja. Aqui é uma consequência da alegria que nós vivemos lá fora de ver o reino de Deus instalado. Amém? Lá fora está o ministério de jovens, lá fora está o ministério de homens, lá fora está o ministério de libertação, lá fora está o ministério de casais, é lá fora. Ide por todas as nações, pregai o meu evangelho e fazer discípulos. Então nós temos que parar de querer compreender, de querer formatar, de querer ter a noção exata com o nosso cognitivo, e não é com o espírito, com o cognitivo, com a nossa mente, de querer compreender o reino. Loucura! Você não vai compreender o reino de Deus. Você não vai definir o que é reino de Deus com a sua mente. Diga sim. Diga sim com os seus lábios. Noé disse sim. Ele foi achincalhado. Ele foi zombado. Jogaram bullying sobre ele. Acho que o bullying começou ali. Ou vem pela aparência, ou vem pela conduta da pessoa. No caso dele, veio pela conduta e pelas atitudes. Chamaram ele de louco. Chamaram ele de tudo quanto é nome que vocês já ouviram quando uma pessoa está nesse estado. Mas ele resolveu dizer sim. Sim, Deus. Porque nós só encontramos a esperança em Deus, e ele tinha uma exata noção disso. Obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus. Pega essa palavra. obediência imediata vai te facilitar para você aprender mais de Deus. Deus vai se revelar com muito mais rapidez a você e a mim. Deus vai esclarecer melhor a situação que nós vivemos na nossa vida em todas as nossas áreas, em todas elas, não é só em algumas. Em todas elas, Deus vai tocar no nome de Jesus. Quem tem coragem de dizer, Senhor, toca em todas as áreas da minha vida? Tem que ter coragem, é uma oração difícil. Toca em todas as áreas. Senhor, toca nas áreas, em todas as áreas, quando eu estou sozinho. Senhor, me toca quando eu não estiver com o povo da igreja, estiver com o povo do mundo. Toca em todas elas. Revela, Senhor, o pecado na minha vida. Quem tem coragem de falar isso? Senhor, revela o pecado na minha vida. Você tem coragem de dizer isso? Vamos profetizar, então vamos exercitar. Levanta a sua mão direita. Com coragem. E diz assim, Senhor. Porque aqui eu acho que todo mundo é pecador, né? Eu também sou pecador. Né? A princípio, né? Então vamos lá. Senhor Jesus. Publicamente. Diante de ti. Oh, glória a Deus, isso vai ser importante. Diante de ti, diante dos anjos, diante dos meus irmãos, eu te peço, no nome de Jesus, revela o teu pecado, revela o meu pecado, Senhor. E desfaça isso em nome de Jesus. Amém. Se você orou de coração, ele vai fazer isso no nome de Jesus. Mas é para o seu bem. É para o seu bem. E para a sua família, e o reino vai crescer na sua família, no nome de Jesus. Então, antes de compreender, diga sim. Sim, Senhor, eu quero compreender. Na verdade, você jamais compreenderá algumas ordens sem que as tenha obedecido. Algumas ordens sem que a tenha compreendido, sem que a tenha obedecido. A obediência libera a compreensão. Vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a pessoa que eu magoei. Todavia, obedecer parcialmente é desobediência. Amém? Estão comigo? Não tem meio sim. Não tem meia cura. Não tem meia conversão. Ou é, ou não é. Oh, você viu? Ou não é. Não tem meio sim. Aprendemos isso com Noé. Aprendemos isso com ele. A obediência. Olha só, queridos, é profético. Eu vibro com essas coisas. A obediência, ela faz o céu invadir a terra. Você consegue dar glória a Deus? Eu não sei se você entendeu. Quando você obedece, a sua casa, no seu trabalho, no seu coração, onde você está, você não precisa estar numa igreja. O céu invade o lugar aonde você está. É a glória de Deus que você leva para onde você quiser. E com Noé acontecia isso. Então aprendemos que nós devemos dizer sim, obedecer primeiro antes de compreender. Noé provou isto quando resolveu enfrentar a todos, resolveu enfrentar o mundo para simplesmente fazer a vontade de Deus. Então, quando nos posicionamos, trazemos para a terra o que é divino. E ao nosso redor, criando proteção que nos ajudará a cumprir a cabo, o que Deus profetizou e prometeu na sua vida. Quem tem promessa aqui? Então, se você obedecer, Deus vai criar uma proteção para que se cumpra na tua vida a promessa que Ele derramou sobre a sua vida no nome de Jesus. Assim aconteceu com Noé, assim tem que acontecer conosco, irmãos e irmãs. Nós precisamos ter esse cheiro de Noé. Nós precisamos ter essa vitalidade, essa convicção. Aliás, precisamos ser formadores de opinião dentro do reino de Deus. Você não pode se levar por qualquer doutrina por aí. Você não pode se deixar levar por qualquer vento de doutrina por aí. Tem que ser bíblico. Tem que ser contextualizado com o que o Senhor está dizendo naquele tempo, trazer para nós e a palavra tornar efeito em nós. A obediência trouxe a Noé uma visão celestial. Repita comigo, eu quero, no nome de Jesus, uma visão celestial. Deus deu a Noé essa visão celestial. Essa visão de onde estamos em Deus, de onde estamos dentro do reino. Essa visão que nos dá tranquilidade, nos traz paz, nos traz segurança. Mesmo nesse momento que nós vivemos de tanta instabilidade, nós temos estabilidade. De tanta insegurança, nós temos segurança. De tanto medo, nós temos coragem. O céu invade a terra. Quando obedecemos, o céu nos equipa com uma roupagem de fogo e sobrenatural. Noé foi revestido dessa roupa. Agora, Noé não se equipava das coisas da terra para cuidar das coisas do céu. Ele rogava ao Pai. Tenho certeza que ele tinha momentos ali de choro diante do Senhor, mas não mudava a sua posição. Tenho certeza que ele buscava a Deus, dizendo: Senhor, está todo mundo contra mim. O mundo está contra mim e eu estou me sentindo sozinho. E tenho certeza que Deus olhava para ele e dizia: Noé, você não está sozinho. E a palavra disse: Deus é por nós, quem? Quem será contra nós? Deus falava isso com Noé. Se eu sou contigo, quem será contra você? E Noé então ia se revestindo, não da terra, mas do céu. Porque o céu invadia o lugar onde ele estava nesse momento que ele deveria tomar uma decisão. O homem que anda em uma visão celestial, você não entende ele, ele confunde as pessoas. No livro de Atos, quando Paulo está diante do rei Agripa, e ele está ali num momento, um tribunal, as pessoas estão julgando ele, o rei Agripa não vê pecado nele, mas vai para cima dele tentando tirar alguma coisa que o condenasse. Ele diz para o rei Agripa, diante de todos aqueles que estavam ali, dizendo: rei, o que eu disse é verdadeiro, e o que eu disse tem bom senso. É o reino de Deus, e tomara que o reino de Deus, todos aqui o aceitem. E o rei também se curve diante desse Deus. E o rei Agripa então olha para ele: Paulo, você acha que você vai me convencer com pouco tempo? E ele disse: não, eu só não acho como eu oro a Deus para que Deus entre na sua vida. Ou seja, as pessoas, nós confundimos as pessoas. O rei olhava para ele e diz: mas Paulo, você aprendeu aos pés de Gamaliel. Você é uma pessoa inteligente, uma pessoa culta. Eu quero te soltar, mas você está dizendo que você quer ir para Roma? Você está louco? E Paulo dizia para ele: não, o meu lugar é lá. Lá não tem igreja, lá não tem ministério. Lá não tem se pregado a palavra. Eu vou para lá pregar a palavra. Nós confundimos as pessoas. Entramos na contramão. Nós formulamos um outro discurso para confundir, e isso acontecia com Noé. Noé decidiu dizer: sim, Senhor, eu quero te obedecer primeiro, e depois eu quero compreender aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E foi assim, Noé recebeu a visão celestial. Eu oro a Deus para que você receba essa visão no nome de Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos, essa segunda lição que aprendemos com Noé, é que ele nos ensina que devemos entender onde fomos colocados no Espírito de Deus para nos posicionarmos nessa cidade. Eu poderia falar na sua família, eu poderia falar aqui na igreja, mas o Senhor quer que você entenda onde você está no Espírito de Deus, para que você entenda qual é o seu trabalho nessa cidade de Londrina. Quantos podem dizer glória a Deus? Deus quer usar você em Londrina. Você não mora em São Paulo, você não mora no Rio de Janeiro, você não mora em Maringá, em Ibiporã, em Cambé, você mora em Londrina. É aqui que Deus colocou você e plantou você para que você seja um semeador, seja um atalaia do Senhor. Aliás, você tem que florir aonde você foi plantado. Você tem que florir. Amém? Você tem que florir aonde você foi plantado. A beleza de uma flor, quando ela desabrocha, quando ela mostra suas cores, o seu volume. Nós temos que florir. Você foi plantado para refletir a glória de Deus. Então descubra onde você foi colocado em Deus, para que você entenda a sua posição nessa cidade. No nome de Cristo Jesus, homem íntegro, que achou graça perante o Senhor, achou mercê, achou lugar, achou posição, achou um motivo eterno para servir ao Deus Todo-Poderoso. Nós somos joias, pedras preciosas nas mãos do Senhor. Amém? Amém, igreja? Deus tem olhado para você como uma joia, uma pedra preciosa nas mãos do Senhor. Olha para quem está do seu lado e diz assim: você é uma joia nas mãos do Senhor. Pedra preciosa. Para quem trabalha com isso, sabe que quando você vai mostrar um mostruário, não tem um veludo preto embaixo das joias? Para que serve o veludo preto debaixo das joias? Para o valor da joia. Realça, né? O veludo preto. Eu quero profetizar na sua vida que você, no meio das trevas, as trevas vão realçar o valor que você tem em Deus. As trevas são o veludo preto que Deus usa para realçar a joia que você é. Amém? Palavra profética sobre a sua vida, no nome de Jesus, entendendo a sua posição no Espírito de Deus, entendendo a sua posição na cidade de Londrina. Deus tem uma obra para você nessa cidade, Deus tem uma obra para você do lado dos seus vizinhos, quem mora em cima, quem mora embaixo, quem mora do lado. Deus quer usar a sua vida, você é joia nas mãos do Senhor, pedra preciosa. Tem que ter o realce do Senhor, tem que ter a glória de Deus. Assim era na vida de Noé. Ele iria começar um novo povo, então ele obedece, ele entende aonde ele estava dentro do Espírito de Deus. E ele entende qual era o seu objetivo ali na cidade aonde ele estava. Entenda isso. Volto a dizer e volto a falar, você não foi feito para ficar no banco escutando uma palavra gostosa, poderosa que tem que ouvir. Mas você foi feito para viver o reino de Deus lá fora também. Eu profetizo isso na sua vida no nome de Jesus. Estou terminando. Quero chamar o ministério de louvor. Quero profetizar que você vai ser uma joia rara nas trevas. E você vai ser o realce do Senhor no nome de Jesus. Você vai ser o brilho, o brilho. Muita gente tem perdido o brilho. Muita gente tem desanimado. Muita gente tem entregado os pontos, mas o Senhor quer que você retome. É hora de retomar, é hora de olhar para Cristo, é hora de olhar para o reino, é hora de ajudar os irmãos, é hora de ajudar a obra, é hora de falar desse Deus que um dia salvou a sua vida, é hora de falar desse Deus que um dia abençoou a sua família, é hora de falar desse Deus que permite você estar vivo até hoje, é hora de falar desse Deus. Diga sim, depois vá compreender e entenda aonde dentro do Espírito de Deus você tem uma posição nele. No nome de Jesus, nós queremos que caia por terra toda a armadilha de Satanás, toda a algema. Aliás, quem tem uma visão celestial, homens e mulheres que têm uma visão celestial, assim como Paulo teve, e ele falou isso para o rei. Ele falou: rei, não perdi a visão celestial. Está lá no texto de Atos. Eu não perdi a visão celestial. Então, quem tem essa visão celestial, jamais será algemado. Algemas não conseguem prender quem tem uma visão celestial. Glória a Deus. Onde você pôr a mão, as pessoas vão ser curadas. As pessoas vão ser transformadas. O que você falar não vai voltar vazio. A palavra do Senhor não vai voltar vazia. Você vai edificar. Você vai abençoar. Como é gostoso no reino de Deus a gente edificar as pessoas. Então entenda isso. Moody, ele fala muito isso. Teólogo chamado Moody. Ele diz: os homens que movem o mundo são os que não deixam mover pelo mundo. Não se deixam mover pelo mundo, mas movem o mundo. O que é que você precisa mover na sua vida? O que é que você precisa mover na sua família? Então dá o primeiro passo, é dizer sim. O segundo passo é entender aonde eu estou dentro do Espírito de Deus. Qual é o meu objetivo na cidade de Londrina? Devemos liberar a palavra profética. Temos exemplo de Jesus. Ele não orava, ele liberava a palavra rema. Vai que a tua fé te curou. Lázaro, sai, sai, sai para fora, Lázaro. Ele liberava uma palavra. Você tem liberado palavra profética sobre os seus filhos? Você tem liberado palavra profética sobre o seu esposo, sobre a sua esposa? Você tem liberado palavra profética sobre a sua família? Está na hora, gente, de nós começarmos a liberar a palavra rema. Palavra rema. Eu gostei muito de um post que eu vi no Face, que os pais disseram que todos os dias profetizam sobre a vida da sua filha. Ela sabe que eu estou falando dela. Todos os dias, dizendo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Será que nós não estamos nos omitindo no reino de Deus? Será que nós não estamos nos omitindo no reino de Deus? Deixando de dizer sim, deixando de entender onde eu estou dentro do Espírito de Deus? Devemos liberar a palavra profética. A nossa parte nós temos que fazer, porque os discípulos foram lá e removeram a pedra. Essa era a parte dos discípulos. A parte de Deus era dizer: Lázaro, vem para fora. Você está fazendo a sua parte. Terceiro e último, terminando. Noé nos ensina que avivamento não está ligado com o número de pessoas, mas com a intensidade que eu vivo para o Senhor. Noé nos demonstrou isso. Qual é a intensidade que você vive para o Senhor? É o brado de Paulo que tem que ecoar nas nossas vidas. Sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém? Eu quero desafiar você nessa noite a aprender e a tirar essas lições dessa figura bíblica que foi Noé. Desse grande homem de Deus, que não se encaixava na sociedade. E eu profetizo isso na sua vida, que você não vai se encaixar na sociedade, você não vai tomar forma. Você não terá os mesmos hábitos. Você não vai andar como esse povo lá fora anda. Você será diferente. Você é joia rara, pedra preciosa nas mãos do Senhor Jesus. Se coloque de pé no nome de Jesus. Quero que você entenda essas três lições, terminando. Quero que você assimile essas três lições. Simples. Obedeça a Deus e compreenda depois. Entenda e busca onde você está em Deus. Se posicione nessa cidade de Londrina. Viva intensamente para Deus. Retome. Retome seu ministério. Retome a palavra que foi dada lá atrás. Retome. Há tempo ainda. Há tempo de você mudar a sua postura, de você mudar a sua história. E eu quero fazer um momento de intercessão aqui. Quero chamar os presbíteros, as presbíteras, pastores, pastoras. Nós vamos orar para você, para que você se posicione no reino de Deus. Quem quer se posicionar aqui no reino de Deus? No nome de Jesus. Então quero convidar você que vem à frente. E quero também desafiar você, quem sabe entrou aqui pela primeira vez e não conhece esse Jesus que pode mudar a sua vida. Quero desafiar você a aceitar esse Cristo na sua vida também. Nós somos dispenseiros e atalaia do Senhor e não podemos deixar de fazer isso. Vem à frente. Quem sabe você tem que tomar uma decisão séria na sua vida, então aproveita hoje. Venha diante de Deus e se coloque diante de Deus. Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Muda as minhas atitudes. Nessa noite eu quero dizer sim. Nessa noite eu quero obedecer. Não estou compreendendo, mas eu quero obedecer. Eis-me aqui. Feche seus olhos. Enquanto você vem aqui à frente, feche seus olhos. Você que está com problema na família também, você que está com uma enfermidade, vem à frente também. Nós queremos tocar a sua vida enquanto nós cantamos. Queremos abençoar a sua família, queremos profetizar. Queremos liberar a palavra sobre a sua vida. Vem à frente, não tenha vergonha, não tenha medo. É importante nós tocarmos em você, abençoarmos a sua vida e liberar uma palavra profética na sua vida. Receba uma palavra profética nessa noite, no nome de Jesus. Feche seus olhos. Você que está aqui pela primeira vez e quer entregar a sua vida a Cristo, levanta sua mão bem alto, quero orar com você nessa noite. Você quer receber esse Cristo, que Ele mude a sua história, a sua vida. Levante a sua mão, quero orar com você. Sua história será mudada, haverá um upgrade na sua vida. Nunca mais você será o mesmo, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Os irmãos podem ir orando, podem ir abençoando, podem ir tocando, podem ir ungindo com óleo. Abra o seu coração, viu? Abra as suas mãos em atitude de receber aqui na frente. Os irmãos vão estar com muito amor tocando na sua vida, abençoando a sua vida. Aleluia. E você que ficou aí no banco, você ore. Ore pelas pessoas que estão aqui.
Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo.
Deus quer fazer da sua vida um farol, um farol para as nações, sua família. Ele quer realçar sua vida, quer realçar seu ministério, quer realçar seu trabalho, seu caráter, sua conduta. Sonda-nos, Senhor. Vem nos sondar nessa noite, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vem ver o nosso coração, Senhor.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti.
Você que ficou aí no banco, levante suas mãos e receba do Senhor a virtude, a unção. Noé não era um homem perfeito, mas buscava Deus. Usa-me, Senhor,
como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado.
Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Deus está falando com você nessa noite.
Te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Isso aqui é minha vida.
Como farol, como farol. Aleluia. Vamos declarar.
Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto,
como flecha. Deus tem você nas suas mãos.
Quero ser usado da maneira que te agrade.
Eis-nos aqui,
usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me,
sonda, quebranta, Senhor, quebranta o nosso coração.
Transforma-nos,
Senhor. Enche-nos. Nós queremos isso, Senhor.
Sonda-me, quebranta-me.
Declara isso na sua vida. Libera essa palavra na sua vida.
Enche-me e usa. Sonda-me, sonda-me, sonda-me.
Peça ao Senhor para que Ele olhe. Olhe o seu coração. Venha limpar o seu coração de todo pecado.
Enche-me e
profetizar sobre a tua vida que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus a cada uma de vossas necessidades. Deus vai suprir. Deus vai suprir porque Ele quer suprir a cada uma de vossas necessidades. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para a sua vida. Essa palavra é liberada sobre a sua vida nessa noite. Essa palavra, ela rompe com grilhões na sua vida, ela rompe com muralhas, ela rompe com cadeias, ela rompe com algemas que estavam te prendendo. Nós profetizamos que o inimigo, que o inferno não tem poder sobre a sua vida. Nós profetizamos que a sua decisão de dizer: Senhor, eu vou te obedecer, o céu vai invadir a sua casa. Em nome de Jesus, você não será o mesmo e a mesma. No nome de Jesus, nós declaramos para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho e para a glória de Deus Espírito Santo. Amém, amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor.
Você pode se sentar, por favor. Pode sentar, por favor.